A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Alessandra Batista e a partir de agora você acompanha o programa UFPA Entrevista. Hoje recebemos o jornalista Eduardo Reina, autor do livro Depois da Rua Tutóia. A obra destaca a violência praticada pelos governos militares contra mulheres grávidas. Elas deram à luz na prisão e tiveram os bebês sequestrados e entregues a pais adotivos. O Eduardo Reina é paulista, veio a Belém a convite da Faculdade de Comunicação da UFPA. Ele vai participar de um evento do projeto de extensão Tramas Coletivas. A programação é nesta sexta-feira, dia 31 de março, e vai discutir o tema Histórias da Ditadura, 53 anos depois do golpe. Aqui conosco também está a professora Rosali Brito, da Faculdade de Comunicação, que é organizadora do evento. Eduardo Reina e professora Rosali Brito, muito obrigada. Bem-vindos.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês.
Agradeço. As boas-vindas.
Então, eu vou começar com o Eduardo Reina, né? Perguntou para você sobre o livro, né? O livro traz à tona a discussão sobre o sequestro de crianças, filhos de militantes que eram políticos, né, contrários ao regime militar. E eu queria saber primeiro de você o que, que despertou interesse para trabalhar esse assunto em livro.
Esse assunto, o assunto ditadura militar, eu sempre desenvolvi pesquisas desde a época da faculdade. Eu estou formado há 32 anos já, então já faz um tempinho que eu venho pesquisando isso. Então, a pesquisa teve seus altos e baixos. E me chamou muito a atenção essa questão de crianças, bebês sequestrados na ditadura militar. A gente não ouve falar desse assunto aqui no Brasil. Assim, na América Latina, onde o modo de operação das ditaduras foi muito semelhante, a gente teve bebê sequestrado na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Bolívia. E por que aqui no Brasil não? E aí eu fui atrás disso. Existe uma dificuldade enorme. Primeira dificuldade é você ter acesso aos dados, os arquivos, ditos arquivos secretos. Esses são secretos ou são inexistentes, deve ter sumido já. É muito difícil você ter contato com esses arquivos, porque em cima deles você vai conseguir descobrir quem mandou, quem fez e por que fez, né?
E qual era a sua hipótese inicial, Eduardo, para haver esse silenciamento sobre esses casos no Brasil? Porque, por exemplo, os casos da Argentina e de outros países que você citou eram bastante conhecidos, né? Assim, sempre referidos e tal. Por que você acha que, no caso brasileiro, esse fato não veio à tona?
Eu tenho uma opinião muito pessoal que acho que algumas pessoas concordam também. Primeiro que a nossa lei da anistia, ela... De 79, ela colocou um pano quente, felpudo, em cima disso, desse assunto. Então você não pune ninguém, você não vai atrás de ninguém, você esquece tudo, você dá uma anistia a todo mundo. E eu acho errado, a gente podia ter outros caminhos. Na Argentina teve uma lei da anistia também. Só que lá a justiça, ela teve um outro entendimento depois que começaram a surgir esses casos, né? Na Argentina, citando esse exemplo, foram 500 casos de crianças e bebês sequestrados. Desses 500 casos, 149 já foram resolvidos. E isso não é fácil, porque às vezes você tem que recorrer a DNA. É um trabalho hercúleo esse daí. Aqui no Brasil... quase não se fala disso, voltando à sua pergunta. É exatamente por causa disso. A lei da anistia depois gerou um pacto de silêncio com todo mundo, sabe? É bastante complicado. Veja só, essa lei da anistia, ela previa a abertura dos arquivos das Forças Armadas quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente. O que ele fez? Ele assinou um decreto e tornou esses arquivos novamente sigilosos. E depois ele disse que assinou porque ele não assinou o que não viu. E não é uma crítica só ao Fernando Henrique, é uma crítica também aos outros presidentes, sabe, dos progressistas, ao Lula, à Dilma, que poderiam ter feito alguma coisa a mais. Fizeram um pouquinho só a mais, mas a coisa não andou. Eu acho que esse pacto, ele tornou a história do Brasil muito vulnerável.
E você acha que ainda é possível investigar esses casos, trazer à tona tudo isso?
É bastante.
53 anos.
Sim, é. Olha, vamos falar cronologicamente. Eu lancei esse livro em São Paulo no ano passado. Depois que eu lancei esse livro, eu fui procurado pela filha de uma mulher que ela soube do livro. O livro é uma ficção, é um romance, mas mesmo assim trata de um assunto bastante delicado. Ela soube desse livro, entrou em contato comigo e a primeira coisa que ela falou para mim é assim: você pode me ajudar a achar os pais biológicos da minha mãe? Ela foi roubada. Então, achei um caso já. Tem 5 casos já.
Então o livro também é uma forma de trazer à tona, né? Mostrar essa realidade
isso,
que pouca gente conhece.
Colocar na vitrine.
De fato, né, professora Rosali? É um livro romance, como você falou, né? Por que você não optou por um livro reportagem, por exemplo?
Porque... Sendo um jornalista.
Então, eu tinha essa história pensada, é a história de uma bebê sequestrada, ainda no ventre da mãe, e foi entregue a um influente empresário paulista que financiava a repressão. Depois eu juntei com uma outra história verdadeira. Essa parte eu formatei.
Essa parte era ficcional. Pura ficção.
Pura ficção. Eu juntei depois, quando essa bebê cresce, a parte adulta é uma história verdadeira. É a história de uma mulher que se desiludiu da vida, perdeu todos os pisos que ela tinha na vida, morreu o pai adotivo, morreu a mãe, o irmão entrou para o crime... E ela optou por ingressar no serviço religioso, depois que ela brigou com um namorado. Então ela não tinha mais ninguém na vida, então agora vou ser freira. Então ela foi se transformou numa freira, foi trabalhar na Europa, e 20 anos depois, esse antiga paixão, esse antigo namorado, foi atrás dela e a convenceu a largar a batina, e eles voltaram juntos da Europa. Essa história é verdadeira, essa história é a Verônica, que é a bebê, é a Verônica adulta. E essa história está no livro. E eu fiquei muito feliz da vida, porque uma amiga minha e amiga da minha esposa contou essa história há muito tempo. Eu falei, nossa, isso dá um livro, né? Aí eu tive a oportunidade de fazer esse livro. E por que que eu não coloquei as histórias reais nesse livro? Porque eu não tinha elas. Eu tinha uma colcha de retalhos, um quebra-cabeça muito grande, faltando várias peças. Então eu fiquei com muito medo de falar uma coisa que pode não ser, exatamente por ser jornalista, né, de querer falar só a verdade. E depois que eu lancei esse livro, ainda bem que começaram a surgir as oportunidades de ir atrás das histórias. E eu estou com 5 casos na mão. E desses 5 casos, eu posso dizer que todos eles têm um pé. 4 deles têm os 2 pés aqui no Belém Pará e um caso tem um pé só aqui no Belém Pará.
E com esses casos que você conheceu depois do livro, quais são as metas agora, né? Outro livro é ir a
fundo, livro reportagem.
Agora sim fazer um livro reportagem.
Isso. Eu estou assim numa fase do andamento das apurações. Eu posso dizer que tem caso que eu já tenho 90% apurado, tem caso que eu tenho 50% apurado, tem caso que eu tenho 70% apurado. Então, o objetivo agora é concluir toda essa investigação, sentar e escrever.
Agora eu queria que você falasse um pouquinho do título do livro, né?
Por que que é Depois da Rua Tutóia?
É porque muita gente não sabe
né?
o significado da
Rua
Tutóia.
Então, é bastante interessante. A Rua Tutóia é onde ficava a sede do DOI-COD em São Paulo. É onde havia a tortura, a prisão de muitas pessoas. Foi lá, por exemplo, dentro das dependências do DOI-COD da Rua Tutóia, que morreu o jornalista Vladimir Herzog. Sim. Morreu não, mataram o jornalista. Sim. Vladimir Herzog. E depois da Rua Tutóia, porque a mãe da Verônica, do meu romance, ela passou pela Rua Tutóia. Ela passou pelo DOI-COD na Rua Tutóia. E é a história depois que ela saiu de lá. Por isso que se chama Depois da Rua Tutóia.
Pois é, né?
E como foi a repercussão do livro, Reina? Queria que você falasse um pouco disso. Quando você lançou, quando foi exatamente que você lançou? Ano passado, em abril, né?
7 de abril do ano passado.
Isso. E como o livro foi recebido?
Olha, eu fiquei lisonjeado. Eu gostei da repercussão. Eu não esperava que fosse desse jeito. A imprensa gostou, as pessoas que leram também gostaram do livro. Acho que foi uma boa receptividade. Um livro que foi pensado para colocar na vitrine um assunto tão delicado na história do Brasil, eu acho que ele começou a cumprir o papel dele. E acho que ele cumpriu até agora e deve cumprir mais ainda.
Agora, professora Rosali, né? O Eduardo Reina está em Belém, como eu falei no início do programa, a convite da Facom para participar de um debate que vai acontecer nesta sexta-feira, dia 31 de março, aqui na UFPA, com o tema Histórias da Ditadura 53 anos depois do golpe. Qual a importância de 53 anos depois do golpe a gente continuar reunindo pessoas como Eduardo Reina, né, que pesquisa, que trabalha com isso, como ele falou, há muito tempo, né, e outras pessoas envolvidas também que participaram, que de alguma forma foram vítimas dessa ditadura, ainda para discutir esse tema?
Olha, eu diria que a importância é indiscutível no seguinte sentido: como faculdade de comunicação, né, como a área de comunicação, a área de jornalismo especialmente, foi profundamente afetada nesse período do arbítrio, né? Porque uma das formas de violação dos direitos humanos e uma das formas de arbítrio foi justamente a censura à imprensa. mas isso foi muito longe no Brasil, tanto que tem já hoje uma farta literatura que trata desse período, que é um período sombrio na história da imprensa, é uma página sombria na história da imprensa no Brasil. E a importância é justamente isso. Acho que nós, como Faculdade de Comunicação, nós temos o dever de ativar a memória social desse período do arbítrio, que marcou muito tristemente a memória social do país nesse período recente. A gente tem que ativar essa memória junto aos jovens estudantes da universidade. A ideia justamente é fazer com que os estudantes que circulam hoje no campus universitário, estudantes da UFPA, de fora da UFPA, enfim, todas as pessoas interessadas em discutir a temática dos direitos humanos, da violação desses direitos, elas tenham oportunidade de debater esse tema sobre as diferentes formas de violação dos direitos humanos. Então, só uma curiosidade, esse é o terceiro ano consecutivo que a Faculdade de Comunicação marca o dia do aniversário do golpe com um evento desse tipo, né? Em 2015, nós fizemos uma discussão sobre as repercussões da ditadura no interior da universidade por conta da morte do estudante César Moraes Leite. Naquele ano era o ano de aniversário dos 35 anos da morte do César Moraes Leite. Um estudante foi morto numa sala de aula do pavilhão F da UFPA por um tiro disparado da arma de um agente à paisana, né, que estava em sala de aula. E esse evento marcou profundamente a vida universitária naquele período. Eu estudava na UFPA naquele período. Então nós fizemos um evento, Ditaduras Mais do Rio Guamá, 35 anos sem César Moraes Leite. E foi interessante, fizemos esse evento na Semana dos Calouros. Ano passado, no 31 de março, nós tivemos um evento discutindo a questão da censura. O nome do evento era Censura Nunca Mais, que contou com a participação do jornalista Paulo Roberto Ferreira, autor de um livro sobre a história da censura no Pará. Contou com dois professores da Faculdade de Comunicação que discutiram justamente as formas de censura praticadas contra a imprensa no Brasil naquele período e particularmente no Pará. E esse ano, então, a gente queria já fazer um novo evento para de novo marcar o aniversário do golpe. Essa memória precisa realmente ser ativada, ela precisa ser a gente tem que trazer à tona justamente para que as novas gerações vejam o resultado terrível de um regime de exceção que existiu no Brasil no pós-64 e que, com isso, a gente reforça cada vez mais a necessidade da gente fortalecer a experiência democrática brasileira. Acho que é bem por aí. Acho que a Faculdade de Comunicação, ao fazer isso, cumpre esse papel.
Além do Eduardo Reina, quem mais participa do debate, professora?
Bom, isso é importante dizer, né? Porque esse debate, ele é promovido, copromovido, pelo Instituto Paulo Fonteles de Direitos Humanos e pela Comissão de Direitos Humanos da OAB Seção Pará. Né? Então, estarão na mesa também os representantes dessas duas entidades, que também têm uma tradição de luta democrática. E a ideia, no caso, por exemplo, do Instituto Paulo Fonteles, através do Paulo Fonteles Filho, que dirige o Instituto, ele estará na mesa do debate e a ideia justamente é trazer um testemunho de uma pessoa que viveu na própria pele essa experiência de ter nascido na prisão, né? Paulo Fonteles filho do tão conhecido militante de esquerda paraense e deputado federal pelo PCdoB, Paulo Fonteles, com a professora Isilda Veiga, que é professora da UFPA, e que foram presos e torturados durante o regime militar. Né? Então, acredito que a soma da narrativa do livro e dos casos investigados pelo Reina, com mais o relato da experiência viva, né, do Paulo Fonteles, fora a participação da OAB, justamente acho que dá um bom caldo de debate para a gente discutir essas formas, essas tantas formas de violação dos direitos humanos, clamando arbítrio nunca mais no Brasil, né? Um pouco por aí a ideia.
Eduardo Reina, né? Qual a importância, a sua opinião, né, de eventos como esse, esse golpe completando agora 53 anos, né, de aniversário, e a importância desses debates, não só aqui na Faculdade de Comunicação, mas por todo o Brasil, a sociedade brasileira refletir sobre esse momento sombrio, né, como falou a professora Rosalie, da nossa história.
Exatamente, e acho que uma outra vertente de eventos desse quilate é que ele tem a capacidade de plantar uma sementinha em cada pessoa que participar desse evento, para que essa sementinha germine e ajude a reflorestar esse nosso país com democracia, e ajude nessa pesquisa, que é uma pesquisa ampla que não tem fim. É, a dificuldade da pesquisa, de levantamento de dados e de ir atrás de arquivos secretos, escondidos, e começar a identificar os responsáveis por todos esses crimes, essas atrocidades que foram cometidos durante a ditadura, é um trabalho que não tem fim. E a gente precisa correr um pouco, porque muitos dos responsáveis estão morrendo.
É, e eu queria fazer uma pergunta, né? Porque é algo que necessariamente, diante dessa questão trazida pelo teu livro, que ela é suscitada. É, a gente sabe que houve uma Comissão da Verdade que atuou no Brasil, né? É, e eu gostaria que você comentasse um pouco os limites, talvez, penso eu, né, da atuação dessa Comissão da Verdade, uma vez que esses casos permaneceram obscuros. Por que será que a atuação da Comissão da Verdade não deu conta de abranger esses casos?
Olha, eu não posso dar nomes, mas existe, sempre existiu na esquerda no Brasil, e na Comissão da Verdade isso aconteceu também, uma guerra de egos. Então existia grupos daqui e grupos da colá. E uma coisa andava para frente, outra coisa andava para trás, e as coisas não se desenvolviam. E eu ainda não consegui identificar uma resposta por que a questão de sequestro de crianças e bebês no Brasil nunca foi discutido. Isso daí eu estou atrás ainda. Interesses, obviamente, mas interesses...
De quem?
De quem.
É, você tem alguma suspeita sobre isso?
Eu acho que muitas das pessoas envolvidas com o financiamento da ditadura, empresários e políticos, estão ainda dando as cartas hoje. Isso acho que é um fator impeditivo para que esse tipo de bolha estoure. Não só esse, como outros também. Eu acho que a história da ditadura no Brasil tem outras bolhas que precisam ser estouradas.
Essa, como por exemplo?
O envolvimento do empresariado no financiamento das ações militares e paramilitares. O doicode da Rua Tutóia, por exemplo, é um exemplo muito crasso dessa situação. O doicode, ele funcionava no quartel do Exército, que hoje fica atrás da Assembleia Legislativa lá em São Paulo. Então, os caras não podiam estar torturando as pessoas, passando os depoimentos em cartório e tal, porque era uma coisa 24 horas. Eles precisavam ter agilidade nisso. Então, alguém lá, o prefeito de São Paulo na época e o governador, falou: ah, tem um sobrado no fundo do distrito policial na Rua Tutóia, lá podia ser lá, tal. Assim, sim, mas a gente não tem dinheiro. O exército falou: se vocês arrumarem dinheiro, a gente vai para lá. Foram para Brasília, e Brasília falou: não, vocês arrumam dinheiro e façam isso. Então, teve uma pessoa, digamos, da área econômica, mais gordinha, baixinha, com óculos assim, que passava o chapéu entre os empresários lá e financiaram a estrutura do doicode. Um empresário, por exemplo, que financiou isso foi o Boylissen, o cara do grupo Ultra. Um outro amigo dele fornecia comida. O outro amigo fornecia material de escritório para o doicode. E eles passavam um chapéu também, além dessa parte de infraestrutura, passavam um chapéu para dinheiro para financiar as equipes. Equipes, por exemplo, do Fleury. Então, isso a gente ouve falar, isso está registrado em livros. E essa história do doicode da Rua Tutóia que eu acabei de contar aqui está registrado no livro do Hélio Gaspari.
Sim.
E ninguém fala mais sobre isso. Então, essa é uma bolha que precisa ser sustentada. A participação de grupos de comunicação na sustentação do regime militar, tem tudo isso.
A mídia silenciou, né? Acho que nem mais no aniversário do golpe, dificilmente não tem mais uma abordagem, né? Um assunto que deveria estar constantemente ainda, porque tem muita coisa obscura, né? Como você está falando, né? E quem for ler o livro, Eduardo, uma pessoa que não conhece essa nova geração, que não viveu, que está começando agora no jornalismo e tal, qual a importância de ler um livro como esse?
Vai conhecer um pouco da história verdadeira, apesar da história ser ficção, vai saber como que as pessoas eram torturadas, o que acontecia com elas, para onde elas eram levadas, como os agentes da repressão agiam, vai tomar contato com isso um pouco, de uma forma um pouco mais leve, não tão acadêmico ou como se registrado num livro de história mesmo.
E depois do debate vai ter sessão de autógrafos, né?
Sim.
Tá certo. Então, para a gente encerrar, professora Rosali e Eduardo também, queria que vocês fizessem o convite, né? Sexta-feira, dia 31, 9 horas, no auditório do Capacite, aberto ao público, né?
É aberto ao público, é um evento totalmente gratuito. Quem quiser participar de dentro e de fora da universidade, ele não é restrito à comunidade universitária, e estão todos convidados. Vale ressaltar também que quem participar do evento vai receber certificado. A Faculdade de Comunicação vai emitir certificado pela participação no evento. Então, todos os alunos de comunicação, os alunos da universidade, professores, servidores e comunidade interessada, toda a sociedade, né? Quem estiver interessado pode chegar até o campus. Vale ressaltar para a comunidade externa, o campus, que o auditório do Capacite, ele fica próximo ao portão 2, que fica na rua Augusto Corrêa, né? Que é a segunda entrada do campus, depois da entrada principal, e a pessoa terá que seguir à direita, depois do portão 2, e mais ou menos no meio dessa rua, ela vai encontrar, quase em frente ao Instituto de Ciências Biológicas, ela vai encontrar o auditório do Capacite.
Professora Rosali, Eduardo Reina, muito obrigada pela presença de vocês aqui na Rádio Web, né? Sucesso no evento aqui. E parabéns também pela organização, né, professora Rosali? Obrigada por ter vindo também, Eduardo Reina.
Eu agradeço a oportunidade e o convite de estar participando desse evento.
Obrigada, muito obrigada.
Professora. Eu agradeço mais uma vez aos nossos entrevistados de hoje e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Entrevista. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. Produção e roteiro, Fabrício Queiroz. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral da professora doutora Rosane Steinbrenner. Então, só lembrando, o debate Histórias da Ditadura, 53 anos depois do golpe, é nesta sexta-feira, dia 31 de março, às 9 horas, no auditório do Capacite, no campus básico da UFPA, entrada franca, como já falou a professora Rosali, todo mundo convidado para conhecer e discutir esse capítulo tão sombrio da história brasileira. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.